E hoje, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional, nós vamos falar sobre os professores em sala de aula, né? O que motiva os professores e também sobre a educação de filhos, né? O que os pais podem fazer para melhorar a relação com os filhos na educação. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com Guilherme Gobo, que é professor universitário e também palestrante sobre esses temas, palestrantes desses temas, né? Olá, professor.
Olá,
boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Opa, agradeço o convite. Boa tarde a todos os ouvintes. E vamos lá.
Professor, o que motiva o professor em sala de aula, hein?
Luciano, uma coisa muito importante que quando a gente fala do contexto interventivo, quando a gente fala do chão do trabalho, é pensar o material, o objetivo da docência. Então, se a gente for considerar que a criança, o processo de ensino-aprendizagem, é o grande objetivo do trabalho pedagógico de qualquer professor, aquela criança que ao entrar no início do ano, fevereiro, março, lá por volta dessa época do ano, ela entra com um processo de aprendizagem. A motivação do professor está vinculada diretamente ao quanto esse aluno sairá com essa aprendizagem efetivada lá em dezembro. O que acontece muito é que durante muito tempo estudaram que estrutura, baixos salários, falta de reconhecimento social era que desencadeava uma falta de motivação aos professores. Só que depois de muito tempo eles perceberam que o que faz com que o professor acorde no outro dia e queira trabalhar mais é o quanto seus alunos conseguem aprender. Isso se vincula a entender essa criança, a entender o desenvolvimento da criança e o principal, saber o que ensinar e como ensinar.
E aí, como responder a essas perguntas, então, né? Como fazer com que o aluno aprenda mais, para que o professor se motive mais, né?
Exatamente. Uma das coisas que eu defendo muito, Luciana, nas minhas palestras e cursos, é que quanto mais o professor entende sobre o desenvolvimento da criança, mais ele tem condições de ter uma leitura sobre os métodos educacionais. Então, quando a gente fala de uma criança na educação infantil, é possível entender por que deve-se valorizar o brincar. Ok? Esse brincar como contexto pedagógico não é à toa. A criança, por meio do brincar, desenvolve situações de adaptação e reinterpretações do mundo. Mas saber que o brincar é importante não é difícil para um professor. Mas entender como utilizar o brincar para cada período da infância é que torna o profissional, é que torna o professor ter um conhecimento e uma inclinação profissional assertiva.
O professor que brinca mais na sala de aula, ele consegue, então, cativar mais os alunos, fazer com que os alunos aprendam melhor?
Eu gosto muito desse termo, Luciana. Sabe quando eu determino que um processo pedagógico está bem satisfeito? Quando um pai pergunta para o seu filho o que ele fez na escola, principalmente na educação infantil, e esse responde: pai, hoje eu brinquei muito. A professora brincou de contar história, a professora brincou de desenhar, brincou de escrever. Essa resposta da criança vai ao encontro da necessidade dela. Então, o professor que consegue, na educação infantil, criar esse contexto e a criança sentir que ela está brincando, é o primeiro grande passo para o processo de ensino-aprendizagem, Luciana.
Isso serve para os pais também, porque os pais também são professores?
Olha, quando a gente fala da educação não formal, que é a educação familiar, parental, tem algo muito interessante nessa sua pergunta, Luciana. Usar o brincar para possibilitar que o seu filho aprenda situações do cotidiano, a importância do café da manhã, a importância do comer à mesa, a importância do banho, a importância de respeitar os mais velhos e outros itens, está diretamente relacionado ao quanto o pai, a mãe, apresenta esse brincar. E para apresentar esse brincar para essas crianças no dia a dia, Luciano, o que eu defendo muito, apresenta com o corpo. Dê o seu corpo, mãe, pai, para a criança experimentar o prazer de brincar. E assim, você melhora a relação pais e filhos e faz com que o seu filho queira mais o seu corpo. Isso é uma situação bem simples, que quando a gente se depara com as tecnologias onde os nossos filhos estão muito dependentes dela, a gente entende que a tecnologia, a TV, o celular é interessante, vamos dizer assim, é legal para essa criança. Só que a criança continua a gostar dos pais. Só que se esses pais não se apresentarem como seres protagonistas do brincar, as crianças não vão precisar deles. E aí a gente estende isso para o aspecto educacional.
Que tipo de brincadeira?
Dos pais?
É.
Olha só, pensa você hoje, mãe, você hoje, pai, que vai chegar no final do dia, você vai pegar o seu filho na escola, você pode começar a brincar com ele no caminho de ida à casa. Provavelmente o seu filho conhece o trajeto. E por que não você pode sugerir a ele que de repente o GPS do seu carro quebrou, que você não sabe mais o caminho, é o seu filho que vai guiar. Já experimentou fazer com que seu filho conte quantas placas e carros passam ao lado? seu filho está na cadeirinha ou não, ele consegue comandar esse caminho. E quando chega em casa, você tem uma hora e meia antes dele dormir, ou você tem que continuar a trabalhar depois desse período. Você já experimentou usar alguns jogos da sua infância, como pega-pega, esconde-esconde? Seria uma ótima estratégia você propor para ele como se fosse um caça ao tesouro antes do banho, onde o local principal e o tesouro está enterrado no banheiro, no banho. Criar essa estratégia, Luciana, existem inúmeras formas, mas o mais importante, mãe, pai que está me ouvindo, queira ser importante, queira ser um dos protagonistas do brincar do seu filho. Essa é a grande diferença, e garanto que muitas vezes o professor lá na educação infantil faz isso e você não consegue perceber, pais.
Então quer dizer que o professor na sala de aula, ele vai ser cada vez melhor, vai ser um professor cada vez melhor, se ele ver que os alunos estão acompanhando a disciplina, estão evoluindo.
É, e sabe quando a gente percebe isso? A satisfação e o prazer. Eu tenho uma filha de 3 anos, Luciana, e o prazer dela de ir para a escola é único.
É.
Porque ela sabe que lá na escola ela vai encontrar a professora. Tem os amiguinhos, tem o brincar, mas ela sabe que tudo isso é possível. A escola só existe por causa dos professores ou das professoras. Então, como pai, eu tento valorizar isso, perguntando o nome, fazendo com que ela entenda a importância de dar importância às professoras. Então, quando ela se vê num ambiente facilitador como esse, que a escola tem condições de ser, a minha filha está com um processo de ensino-aprendizagem fantástico. Eu não posso afirmar aqui para você que eu ensino mais para minha filha em casa do que a escola. Eu tenho que complementar. E essa é uma visão não apenas a que eu tenho como educador, mas como pai. Entender que a criança na escola, ela quer muito mais da escola, ela quer muito mais do professor. E você, professor, que está me ouvindo, saiba o quanto você é importante para essa criança. Minha filha hoje vincula a escola o quanto ela lembra dos professores. Isso é marcado, isso é algo registrado. O marco de uma criança no início de todo ano é encontrar o professor na sala da aula, na escola. E quando ele vai embora da escola, ou quando ele vai embora para sua casa, quem entrega essa criança para os pais é o professor. Uhum. Então, se a gente for pensar nessa base, que é a educação infantil, Luciana, a gente estender isso, essa questão afetiva que se cria de maneira fantástica na escola, os pais, a sociedade, eles todos vão entender o quanto o professor, por meio dessa relação afetiva, consegue construir essa relação bem-sucedida no processo ensino-aprendizagem.
Agora, o senhor disse que o professor ele tem que saber conhecer as brincadeiras exatas para cada fase de vida da criança, né? Uhum. E aí, como é que ele faz isso?
Olha, as brincadeiras exatas é até meio difícil, mas eu dou uma dica. Se você preparou um jogo ou planejou uma atividade na sua aula, e essa atividade é uma atividade que você conheceu para crianças de 10 anos, ok? Só que os seus alunos são de 4 anos, Luciana. A criança de 4 anos tem características neurológicas, psicomotoras, motoras, do processo de ensino-aprendizagem no dia a dia. E o brincar não é diferente. Então, se preocupar com regras, se preocupar com materiais, se preocupar com começo, meio e fim. Mas o mais importante, a capacidade de adaptar a atividade a essa característica ou as características de uma criança é do professor.
Dá para adaptar, então, qualquer tipo de brincadeira?
Dá. Principalmente se o professor tem esse planejamento prévio. Uma das coisas que eu defendo muito nos meus cursos de capacitação, principalmente essa semana é importante aqui na CBN, professor que planeja sua atividade antes, ele lida com o imponderável. Tem uma coisa que eu aprendi no berço da faculdade e como formador eu utilizo. Só improvisa quem sabe, Luciana. Improvisar não é enganar. Só improvisa quando é uma pessoa que tem um planejamento, que tem uma estruturação. Improvisar não é ir para uma aula sem um planejamento. Improvisar é, mediante ao caminho que você está durante a aula, não deu certo, você modifica. Mas nada melhor do que improvisar sabendo das características dessas crianças. E o professor tem condições, o professor quer. Às vezes falta um pouco, que ficou lá na formação inicial, que não deu conta, mas hoje existem muitos cursos de formação continuada que prezam pela compreensão do desenvolvimento da criança, cognitivo, motor e afetiva.
Bom, falando em desenvolvimento, quando que a criança tem que ser alfabetizada? Qual que é a idade certa?
Boa pergunta, e eu não tenho uma resposta correta. Eu tenho a seguinte resposta para você, Luciana. A alfabetização começa quando a criança sai da barriga da mãe. Porque a alfabetização não é apenas ela saber escrever e ler. A alfabetização compreende o entender a linguagem. Então, pais que conversam por meio de frases, por meio de formação de orações, permitem a essas crianças a terem um futuro de ensino-aprendizagem da alfabetização mais efetivo.
Ah, é?
Então, a criança entender o que o adulto está dizendo, não necessariamente ela vai conseguir falar, mas quando ela conseguir reproduzir por meio da fala e depois pela escrita, fica muito mais fácil. Porque hoje a comunicação é muito mais importante do que simplesmente saber escrever, Luciano. A criança, quando se comunica, ela tem uma capacidade de interpretação, ela tem uma capacidade de se situar no mundo, mas o mais importante de tudo isso, ela entende aquilo que está ao seu redor e consegue transmitir o que está entendendo. E isso, a gente pode ver o quanto as crianças de hoje são mais comunicativas. O problema é quando os pais, a escola, não entende que essas crianças estão antenadas e querem mais. Elas querem mais no processo de ensino-aprendizagem. Elas não querem simplesmente escrever num papel. Elas querem produzir, elas querem criar, elas querem falar por meio da expressão corporal o quanto elas querem se comunicar para o mundo.
E essa base, esse início, vai ser muito importante para os profissionais do futuro, né? Que a gente nem sabe quais são as profissões do futuro ainda, né?
É. Isso é bem difícil, porque se a gente for analisar como estão as profissões hoje, é até difícil entender ou imaginar se as crianças daqui a alguns anos estarão querendo fazer faculdade, por exemplo. Porque a nossa geração estava muito atrelada a fora da faculdade não há salvação.
Uhum.
E hoje a gente entende que fora do conhecimento, fora de você colocar em prática aquilo que sabe e tentar se situar no mundo, é isso que não há salvação. E as crianças hoje nos surpreende, Luciana, quando pega uma história dos três porquinhos, ou mesmo do Chapeuzinho Vermelho, e ela mesma consegue misturar a mesma história, colocando dois ou três personagens, e de repente ela criou uma história sem você ter ajudado. Mas por quê? Ela aprendeu isso por meio de uma situação que nós chamamos que é o prazer. Quando ela adquire isso, quando ela entende esse processo, ela cria e recria. Então, para mim, isso é que ajuda a alfabetização. Então, é por isso que eu defendo que a alfabetização começa quando o bebê sai da barriga da mãe e ele está começando a identificar ao seu redor como esse mundo se comunica.
Agora, não há um risco da escola mesmo, ou da vida, tolher essa criatividade?
Eu acho que estamos num processo muito bom agora, Luciana, porque todos os professores, toda a equipe pedagógica que eu vejo, não só de Maringá, mas de muitos lugares do país, estão entendendo que as crianças mudaram. E a escola realmente tem que entender que a mudança não é simplesmente propor um método de ensino diferente. A mudança está em entender o que é essa criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos durante toda a educação básica. Saber que hoje a criança exige muito mais da gente, exige muito mais do profissional que se dedica a ensinar. A criança gosta de aprender, Luciana, mas muitas vezes ela precisa aprender a gostar. E isso, um dos responsáveis é o professor. E a escola, consequentemente.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde.
Obrigado, Luciana.
Nós conversamos com o professor universitário e palestrante Guilherme Gobo na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional.